Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Parecia que não ia acontecer nunca isso, né? Mas nós aqui estamos dia 6 de maio de 2022. Semana, meu Deus do céu, muita volatilidade, muita aversão a riscos, mas juros subindo lá nos Estados Unidos, juros subindo aqui no Brasil, não deu para os negócios. Ibovespa hoje acabou indo para o negativo de novo, assim como as bolsas americanas. Na semana, as perdas acumuladas foram de 2,5% e assim, os ganhos do ano foram reduzidos a só 0,3%. Já a moeda americana fez o caminho oposto, alta de 1,17%, acúmulo de 2,60% de ganhos na semana. O IFIX sofreu também, 5 quedas consecutivas, contando com a de 0,11% hoje, somando 1,19% de perdas. No pregão de hoje, a estrela do dia foi ela, a Petrobras, que apresentou um balanço do primeiro trimestre majestoso, surpreendente para muita gente, e além de tudo anunciou o pagamento de gordíssimos dividendos. Mas não é que o chefe do executivo, o presidente Jair Bolsonaro, que representa ali justamente o acionista majoritário da Petrobras, não gostou? Ele falou que o lucro da Petrobras é criminoso, usou outras palavras para se referir isso ainda. O mercado vai sempre monitorando, será que vai ter interferência política na Petrobras? Não aguento mais fazer essa pergunta. O presidente da Petrobras, o novo, o que foi trocado depois das tretas do presidente anterior por causa desse presidente, é, mesma coisa, falou a mesma coisa, saiu em defesa da política de preços da estatal. No fim das contas, as ações da Petrobras foram muito bem, obrigado, tá? Ficaram entre os destaques de alta do dia. Vamos detalhar isso, falaremos do Bradesco também, falaremos o que mais hoje? Falaremos desse imbróglio envolvendo o IPI, agora o Alexandre de Moraes do STF entrou no meio também e alterou o decreto do presidente Jair Bolsonaro, haja bagunça, dos números do Bradesco, como disse, da Vale fazendo um acordo com a Tesla, tem muita coisa para a gente falar hoje. Então, fique à vontade, senta o dedo no like, se inscreve aqui no nosso canal, porque eu tenho meta para bater, a gente vai ter que virar hoje nos 5.600 inscritos aqui no nosso canal. Tenho certeza que você pode me ajudar com isso, estamos bem pertinho de bater. Fica à vontade, já abre aquela geladinha para a gente compartilhar aqui, eu não posto aqui, né, trabalho ainda, mas daqui a pouco é aquele movimentinho de todos os tempos, todas as sextas-feiras, tá? Fique à vontade, depois da vinheta, nosso noticiário começa. Ibovespa tá sofrendo, né, gente? Tá sofrendo. Nessa semana, a queda foi de 2,54% e, olha, o ganho do ano foi reduzido a só 0,3%. 0,3%, ou seja, zeramos todo aquele primeiro trimestre maravilhoso, Ibovespa bombando e tal, resultado bem complicado para o nosso Ibov hoje, tá? Para quem quer ler mais sobre o resumo de hoje, temos aqui, ó, no nosso site, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, tá aqui detalhando tudo para vocês a matéria da nossa querida Vitória Agnesini. Eu já boto, inclusive, na tela o mapa do Ibovespa para a gente dar uma olhada para quem nos assiste pelo YouTube, seja ao vivo ou em outro momento. Vamos ver, olha, nos últimos 5 dias temos aqui o gráfico, realmente um gráfico de montanha-russa para o Ibovespa nesta semana, né? O que mostra a enorme volatilidade. Olha só, segunda-feira começou no 107, terminou no 106. Terça-feira começou no 106,9, terminou no 106,5. Quarta-feira começou no 106,5, terminou lá em cima, no 108,2. Aí a quinta-feira terminou nos 105,3, agora 105,1. E no meio desses pregões, muita volatilidade. Quando a gente olha em 30 dias, no entanto, fica mais claro que a gente está numa derrocada do Ibovespa, né? No dia 7 de abril, o índice fechou nos 118.800 pontos. No dia 22 de abril, já estava nos 111.000. Agora, 105.135 pontos no arredondamento. Quando a gente olha para o mapa dos ativos, fica mais claro o que aconteceu nesta sexta-feira, tá? A Vale caiu, ajudou a puxar para baixo. E a maior parte das empresas também ficou no negativo hoje. Embora a gente tenha visto altas importantes de empresas que são peso pesado no Ibovespa. É o caso do setor bancário, por exemplo, hoje muito ajudado pelo balanço do Bradesco. As ações do Bradesco, inclusive, se destacaram em alta, mais de 2%. As ações do Santander acompanharam 2,75%. As ações da Petrobras foram o destaque dos destaques, né? Considerando o peso que a Petrobras tem, Petro 3 subiu mais de 3,9%, Petro 4 subiu mais de 3% hoje. Por quê? O mercado está bem de olho nesse balanço da Petrobras. A Petrobras, assim, com certeza foi a protagonista do pregão de hoje. A empresa registrou um lucro líquido no primeiro trimestre de 2022, 3.718% maior do que nos primeiros três meses de 2021. O lucro da empresa ficou em 44,5 bilhões de reais. 44,5 bilhões. Além desses números, a alta nos preços do petróleo também acabaram compondo esse movimento de ajuda para a empresa hoje, né? O que aconteceu? Como foi o resumão desse resultado impressionante apresentado pela Petrobras? Uma mistura de preço do petróleo mais alto, uma consequência que também vem lá da guerra na Ucrânia, custos mais baixos na importação de gás, porque a gente viu nesse primeiro trimestre um dólar perdendo força ante o real, então ficou melhor para importar, maior volume exportado, a empresa vendeu mais, e margens maiores na venda do óleo diesel. Todos esses componentes ajudaram a Petrobras neste primeiro trimestre do ano, tá? Vamos aos números, então, e eu já falo da Petrobras, dos números dela e também dos dividendos, que foram bem gordinhos, né? A galera gostou dos números da Petrobras hoje. Lucro líquido de 44,5 bilhões de reais no primeiro trimestre, muito mais do que 1,16 bilhão reportado nos primeiros três meses do ano passado. Lucro líquido recorrente da Petrobras entre janeiro e março foi de 43,3 bilhões de reais e, inclusive, um número melhor do que o INEP, que é o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, estava apostando. O balanço financeiro da estatal aponta que o aumento do lucro líquido ocorreu principalmente pela alta do Brent no período, né? Como eu estava dizendo aqui no relatório, a Petrobras diz: com maior lucro antes dos impostos, houve maior despesa com imposto de renda e contribuição social em 10,8 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022, na comparação com o quarto trimestre de 2021. Óbvio, a Petrobras chama atenção no seu balanço para o quanto que ela está devolvendo para a sociedade. Já você vai entender melhor por que que a empresa estatal fez isso. Vamos falar de dividendos agora? A empresa anunciou que vai pagar R$ 3,71 por ação nos seus dividendos. R$ 3,715490. Tanto faz se a ação que você tem no bolso é preferencial ou ordinária, tá? A primeira parcela vai ser paga no dia 20 de junho, de R$ 1,85. A segunda parcela também é de R$ 1,85, mas ela vai ser paga no dia 20 de julho. E vai poder receber quem tiver na mão as ações da Petrobras até o fim do pregão do dia 23 de maio. Ou seja, estamos aqui no dia 6, ainda tem tempo para que isso aconteça, tá? E aí a Petrobras vai pagar no total o bolo ali, 48,5 bilhões de reais aos seus acionistas em dividendos. 48 bilhões e meio, cara. É muita coisa, muita grana, tá? O benefício, segundo a empresa, está alinhado à política de remuneração aos acionistas, que prevê que, em caso de endividamento bruto inferior a US$ 65 bilhões, a Petrobras poderá distribuir aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e aquisições de ativos imobilizados intangíveis. Além disso, a política também prevê a possibilidade de pagamentos de dividendos extraordinários, desde que a sustentabilidade financeira da companhia seja preservada. Então, ela tem um endividamento inferior aos 65 bilhões, ela está pagando essa diferença entre o fluxo de caixa operacional e as aquisições de ativos imobilizados e intangíveis, que são os investimentos. Ela também tem aqui, dentro dessa política, pagamento de dividendos extraordinários, e aí é uma grana enorme, né? 48,5 bilhões de reais em dividendos. Aos acionistas minoritários, ou seja, você que não é a União, né, vai receber, somando ali, 31 bilhões de reais aos acionistas minoritários dentro desta política, né? E aí você pergunta, olha, isso aqui deveria fazer com que o acionista principal da empresa soltasse rojões, né? Ou como o Liert Santos está colocando aqui no comentário, o maior acionista reclamar dividendos da sua empresa tem que fazer muita força para acreditar no discurso. Do que o Liert está falando antecipado aqui, apressado, Liert, né? A gente está falando do presidente Jair Bolsonaro, que resolveu na live dele ontem reclamar a vera justamente do lucro apresentado pela empresa. Ele chamou, ele usou palavras de baixíssimo calão, inclusive, né? Não é palavra de baixo calão exatamente, mas é um termo tão grosseiro. Ele disse que a Petrobras, que esse lucro da Petrobras configura um estupro na sociedade brasileira. Disse que o lucro da empresa é criminoso. Eu acho ótimo, porque daqui a pouco... Ai, meu Deus, sexta-feira. Daqui a pouco começa a chover fã de político. Ele tá falando mal do meu político. Eu gosto tanto do meu político. Meu político que é de direita. Meu político é de direita, um homem conservador, um homem pró-mercado, um defensor do capitalismo, que fala que o lucro de uma empresa de capital aberto é criminoso. Essas questões que a gente só vive aqui no nosso Brasil, né? Então, ó, a gente tem um presidente de direita que fala que o lucro foi criminoso de uma empresa de capital aberto, da qual a União é o acionista majoritário e vai receber a parte maior entre todos os acionistas. A parte maior dos dividendos vai justamente ali para a União, né? Então dá para fazer várias coisas. Por isso que a Petrobras falou, inclusive, que ela está pagando um monte em contribuições sociais, em impostos e tal, porque ela também paga royalties que vão para a União. A Petrobras é uma máquina de dinheiro para o governo, seja por meio dos impostos, das contribuições e dos royalties que ela paga, e também por parte dos seus dividendos. O governo é o maior beneficiado disso, afinal, a União é o acionista majoritário, né? Mas ele reclamou, falou dessa questão do estupro, falou que o lucro era criminoso, inclusive apelou para que a empresa não faça reajuste nos combustíveis nos próximos dias. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro sabe que a Petrobras está praticando uma defasagem nos preços, né? Segundo cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, que foi publicado na quarta-feira, o preço da gasolina está 12% abaixo do nível internacional e o preço do diesel está 24% abaixo do que é praticado lá fora. Lembrando que a política de preços da estatal diz justamente que ela tem que alinhar os preços praticados internamente aos preços que estão sendo praticados lá fora. Então, há uma expectativa de que em algum momento, nos próximos dias, obviamente, a Petrobras acabe anunciando novos reajustes da gasolina, novos reajustes do diesel. E as discussões sobre possíveis medidas que possam minimizar o impacto inflacionário disso não avançaram. Tem mil maneiras de você fazer isso, inclusive, né? Outros países fazem também, o governo não definindo uma política pública, e aí sobra para a empresa falar, ah, a empresa está lucrando demais. Ele já havia dito anteriormente que a Petrobras dá um lucro excessivo, que ela não pode dar tanto lucro. De novo, é bom destacar, neste ponto, o presidente Jair Bolsonaro se alinha aos seus principais concorrentes, né? O ex-presidente Lula já disse, inclusive, que se for eleito vai acabar com a política de preços da empresa. O Ciro Gomes também já disse a mesma coisa. Então, nós temos aqui os três candidatos com maiores intenções de voto para as eleições que vão acontecer neste ano, em outubro, sendo bem contrários à política de preços da Petrobras. No caso do presidente Jair Bolsonaro, no entanto, temos de ser justos. Ele critica a política de preços da empresa, mas nunca houve uma intervenção direta do governo. Inclusive, nesse tempo todo de governo, houve toda essa bagunça política? Houve pressão? Obviamente que houve, mas não houve alteração na política de preços da empresa. A dinâmica que se estabeleceu até aqui é, quando os preços sobem muito e geram um ruído na população que afeta a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, ele vai lá e corta a cabeça do presidente da empresa que estiver no turno. Mas não houve alteração na política de preços da Petrobras. Isso é importante de ser pontuado. A questão é, essa dinâmica já foi restaurada. Bolsonaro reclamou, e aí adivinha o que aconteceu logo na sequência. O presidente da Petrobras defendeu a empresa, né? Disse que o lucro não tem relação com os reajustes dos combustíveis, né? Uma espécie de resposta que é a história do lucro inadmissível, criminoso e estupro, né? Da empresa, e destacou aqui, ó, que não vai se desviar da prática de preços do mercado, de mercado da Petrobras. Estamos falando do novo presidente, o José Mauro Coelho, lembrando que o presidente anterior foi demitido justamente por conta disso, era o Silvio Luna, o presidente anterior ao Silvio Luna, que era o Castelo Branco também, foi demitido por causa disso. Era o Castelo Branco, o presidente anterior? Era. Antes do Castelo Branco era o Pedro Parente, que também caiu pelo mesmicíssimo motivo, tá? E aí o Coelho já está aqui reafirmando a política de preços da companhia, tá? Disse que quanto mais forte é o resultado da Petrobras, mais impostos são recolhidos para a União, o que beneficia a sociedade. E que a paridade com a importação é necessária para garantir o abastecimento do Brasil, do Brasil. Ele disse, não podemos nos desviar da prática de preços de mercado. A arrecadação de 70 bilhões de reais em impostos no primeiro trimestre promove mais empregos, permite que estados e municípios façam investimentos. Ele disse que a diretoria da Petrobras não é insensível aos elevados preços dos combustíveis nos postos, tanto que a empresa, abre aspas, acompanha preços de mercado, mas não repassa a volatilidade momentânea de imediato, fecha aspas. E destacou que com lucros fortes, a empresa pode distribuir dividendos, tanto para a União, acionista majoritária, como para os minoritários e os brasileiros que investiram na companhia por meio do FGTS, assim como o pagamento de royalties e participações especiais para o governo. E ele diz, a arrecadação de 70 bi no primeiro tri promove mais empregos, permite que estados e municípios façam investimentos, né? Então, é isso. Ele basicamente defendeu a companhia. Vamos ver, né? Se continuar desse jeito, a gente já viu essa novela. Cai antes das eleições ainda. O José Mauro Coelho, atual presidente da companhia. No fim, ao cabo, as ações da Petrobras ficaram numa alta bem razoável, hein? Aqui, Petro 4, né, as ações preferenciais, subiram 3,28% hoje, encerraram o pregão negociadas a R$ 33,06, ganharam R$ 1,05 de valor. Já as ações ordinárias, Petro 3, subiram 3,78%, ganharam R$ 1,30 hoje, encerraram a semana cotadas a R$ 35,69. Quero saber o que você acha, inclusive, sobre essa caminhada da Petrobras. Deixem aqui a opinião de vocês. O Sala de Minas está se divertindo, falando para não falar do presidente Jair Bolsonaro. O Lierte já deixou a preocupação. O Helder está preocupado com a alta da gasolina, né? Sério que a gasolina vai subir mais? Pergunta a ele. O Dalmo está falando, o Petro está bombando, né? O Helder falou R$ 10 no litro da gasola. É logo ali. Lamentável, né? A Sandra já se pergunta se vai ter greve de caminhoneiros. É o que todo mundo se pergunta aqui também. O Rafael Augusto Fischen está falando que está feliz com a petroleira. Obrigado a todos pela participação. Sentem o dedo no like. Deixa boa noite ao Marcos Mesquita, ao Celso Silva, ao Luan Polo. É Polo Poio, como se fala em espanhol. Luan, obrigado pela sua participação. O Lierte falou que está tomando uma gelada para escutar a choradeira. Que isso, Lierte. O Lierte está provocativo hoje. A galera está que está. Sexta-feira é perigosa aqui o negócio, tá? Vamos continuar com o nosso noticiário de hoje. Inclusive, antes de seguir, deixo uma pergunta para vocês, e ela está aqui para quem nos acompanha ao vivo, né? O Ibovespa sofreu nessa semana, como eu disse, né? Perdas acumuladas de 2,5%. Você acha que semana que vem vai sofrer também? E se você acha que vai sofrer, você acha que o Ibovespa pode, na semana que vem, chegar de novo nos 100 mil pontos? Vai ter festa dos 100 mil pontos de novo, mas agora de cima para baixo? Deixa aqui a sua opinião, as alternativas são sim e não, claro. Você vota e deixa o seu comentário aqui também para você que está nos assistindo ao vivo. E não se esqueçam de sentar o dedo no like e de me ajudar aqui, ó. Estamos agora em 45.557 inscritos, né? Então estamos pertinho, olha, 43 inscritos, a gente chega nos 45.600. Você que nos assiste agora pelo YouTube, ao vivo ou depois, me ajuda. Dá uma olhada se você está inscrito, se você está inscrita. Você pode não estar, tem uma galera que assiste aqui e que não se inscreveu no nosso canal ainda. Então me ajuda, eu te ajudo também. Se inscreve aqui e ativa as notificações. Para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, a dica é exatamente a mesma. Like de um lado, seguir o perfil de outro. E olha, dá uma olhada também nos links que estão na descrição, tá? Tem essa promoção aqui, essa parceria da Suno com a XP Investimentos. Você clica no link que está na descrição do vídeo, que está na descrição do podcast, que também está no nosso chat, e você se cadastra neste formulário para abrir uma conta na XP. Uma vez que você abriu essa conta e fez uma transferência de R$100, você recebe grátis a assinatura Suno Fundos Imobiliários. Suno Fundos Imobiliários. E aí você recebe de graça essa assinatura que custa 300 conto, e você vai poder ter acesso a relatórios recomendando, você vai ter uma carteira recomendada aos relatórios dos fundos imobiliários, a plantão de dúvidas, a conteúdos exclusivos que são acompanhados, produzidos diretamente pelo Marcos Baroni e pelo Marcos Correia. Então dá uma olhada nos links aqui, ó, mas tem que clicar neste link para participar e poder receber ali a assinatura Suno Fundos Imobiliários de maneira gratuita, tá? Outro link que está na descrição do nosso vídeo aqui é o nosso e-book de graça. É clicar e fazer o download e ficar por dentro. O Guia Completo de Dividendos, nosso campeão de downloads aqui na Suno, ele explica os fundamentos da estratégia de dividendos. Para a galera que está feliz com os dividendos da Petrobras, se você está feliz com os dividendos da Petrobras ou você está interessado, não entende direito como fazer um investimento dentro dessa estratégia de dividendos, faz o download do livro que está de graça aqui, de novo, na descrição do vídeo, na descrição do podcast, também no nosso chat para quem nos acompanha ao vivo, tá? Você tira todas as suas dúvidas. Seja bem-vindo à Suno, tem conteúdo bom e de graça sempre, todo dia aqui para você, tá bom? Mais destaques do noticiário de hoje, galera, vambora! Queria falar, antes de falar do mundo sério corporativo, queria falar desse imbróglio aqui, que virou essa história da Cor, meu Deus do céu, esse país tira a gente do céu. Virou um imbróglio de IPI. Lembra que o presidente Jair Bolsonaro cortou? Primeiro ele cortou o IPI de maneira transversal ali, né? Todos os produtos, em 25%. Depois aumentou o tamanho do corte, 35%, segundo o governo, para estimular a indústria, aumentar a produção de emprego. Claro que tem eleição, tem cálculo político nessa história. Mas beleza. O governo está dando várias isenções fiscais aqui e ali, os economistas e os fiscalistas estão preocupados e tal, blá, blá, mas isso é uma outra discussão. O fato é, o presidente Jair Bolsonaro foi lá e fez o corte de 35%. E aí, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, foi lá e suspendeu o corte do IPI, presta atenção que isso aqui ficou meio confuso, né? Suspendeu o corte do IPI para os produtos que também são fabricados lá na Zona Franca de Manaus. Tá confuso, eu sei. Seguinte, o corte foi linear, lembra? Ele cortou para quase todos, não foi todos, mas cortou para várias categorias de produtos. E aí, os deputados e senadores que representam o Amazonas reclamaram que essa medida do presidente Jair Bolsonaro tirava a competitividade, a razão de ser da Zona Franca de Manaus. Correram ao STF e agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sempre ele, né, para aumentar essa crise institucional legal ali, botar mais lenha na fogueira, os investidores também prestam atenção nisso, falar e falou, olha, é o seguinte, os itens, se você tem uma fábrica no Paraná e você está sendo beneficiado por esse corte de 35% do IPI, mas o produto que você fabrica também é fabricado lá na Zona Franca de Manaus, você não tem mais acesso ao corte do IPI. Por quê? Porque defendendo o princípio constitucional da Zona Franca de Manaus, essa região é especial e esse corte muda, atinge diretamente a razão de ser da Zona Franca de Manaus, que é protegida constitucionalmente. Então, o corte continua a valer para várias categorias de produtos, mas não vale para categorias de produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, justamente para não haver essa concorrência, para preservar o privilégio tributário da Zona Franca de Manaus. Foi basicamente essa a decisão dele. Acho que agora ficou bem explicado, né? Ele escreveu na sua decisão: a redução de alíquotas nos moldes previstos pelos decretos agora impugnados, sem a existência de medidas compensatórias à produção na Zona Franca de Manaus, reduz drasticamente a vantagem comparativa do polo, ameaçando assim a própria persistência desse modelo econômico diferenciado constitucionalmente protegido, né? E aí, claro, os políticos ali do Amazonas comemoraram. Vamos ver como que ficarão os próximos capítulos dessa novela. O presidente Jair Bolsonaro já havia reclamado da bancada do Amazonas, que estava lá tentando, via judicial, derrubar os decretos. conseguiram, pelo menos parcialmente. É mais um assunto para a gente ficar de olho agora no final de semana. Beleza? E agora vamos para o noticiário corporativo, caminhando para o fim da nossa semana, que, meu Deus, não acabava aqui, hein? Bradesco registrou uma alta de 4,7% no lucro do primeiro trimestre de 2022. Bradescão lucrou 6,8 bilhões de reais. 6,8 bilhões de reais. É muita coisa, né? O lucro contábil chegou a 7 bilhões entre janeiro e março, uma alta de 13,9% na comparação anual. O Bradesco afirmou em apresentação: os resultados do lucro líquido recorrente vêm através de um bom desempenho da margem financeira, das receitas de prestação de serviços e das despesas operacionais, tá? O ROI do Bradesco caiu 0,7 ponto percentual, alcançou 18% no período. O ROI anualizado sobre o ativo foi de 1,6%, em linha com os resultados do quarto trimestre e do primeiro trimestre de 2021. Bradesco, inclusive, acabou ajudando e puxando as ações do setor bancário hoje, tá? A gente consegue até dar uma olhada nisso. Hoje todo mundo subiu, menos Banco BTG Pactual, Banco Inter e Banco Pan, que acabaram sofrendo na esteira da elevação dos juros futuros. As ações do Bradesco hoje se deram bem. Tá aqui, ó, as ações preferenciais subiram 2,09%, ganharam 37 centavos e fecharam a semana cotadas a R$ 18,10. As ações ordinárias do Bradesco subiram 1,99% e fecharam o pregão aos R$ 14,85, ganharam 29 centavos de valor nesta sexta-feira. Beleza? Bradescão puxou ali, hein? O pessoal tava com medo de que acontecesse o mesmo efeito que foi visto depois da divulgação do balanço do Santander Brasil, mas no final das contas as ações do Bradesco foram bem e puxaram os outros resultados. Beleza? Falei da Petrobras, falei do Bradesco hoje, eu não falei dos números do Ibovespa, eu falei dos números das empresas americanas, né? Dos índices. O Ibov caiu hoje esse pouquinho, 0,16, acumulou perdas na semana de 2,5, mas olha, os índices de Nova York também caíram, mas não tanto quanto o Ibov, tá? O Dow Jones perdeu 0,30% e 0,24% na semana. SP500 caiu 0,57% hoje, afundou 0,21% na semana. Nasdaq caiu 1,40% e aí anotou entre os índices americanos principais a maior perda de 1,54%, ali ainda abaixo, tá? O mercado foi reagindo ainda à decisão de política monetária lá dos Estados Unidos. Para você que chegou agora, que se perdeu nesse noticiário, a gente está falando dessa elevação dos juros lá na maior economia do mundo, de 0,50 ponto percentual, que foi anunciado na quarta-feira pelo Federal Reserve. E aí houve aquele efeito que a gente conversou ontem com o Sérgio Machado, inclusive, aqui na nossa live das 19 horas, né? No primeiro momento, o mercado gostou, porque o Jerome Powell praticamente afastou a possibilidade de uma elevação de juros de 0,75 ponto percentual na reunião que vai acontecer agora no mês de junho. Mas o mercado está meio que ignorando isso, tá? 90% do mercado está apostando, sim, numa alta de 0,75 ponto percentual. Ou seja, eles falam, ah, legal, a sinalização do Federal Reserve mostrou que, na verdade, o Fed está tímido diante desse processo inflacionário. Hoje houve a divulgação do payroll dos Estados Unidos, veio um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, mas os números, de forma geral, reforçaram a força do mercado de trabalho americano, a elevação dos salários, o que acaba alimentando a alta dos preços, o que acaba, inclusive, reforçando essa aposta de que o Federal Reserve está atrás da curva e vai ter que dar uma escalada nos juros ali, com todos os impactos disso para o mercado financeiro e também para a economia real, porque isso gera uma desaceleração, uma puxada no freio de mão da economia, da maior economia do mundo, que acaba puxando o freio de mão da economia mundial também. Isso deu uma azedada de novo nas bolsas americanas, isso pega aqui no Brasil e jogou os juros futuros para cima, tanto lá na gringa quanto aqui no Brasil, tá? Assim, empresas que são mais sensíveis ao nível da atividade econômica sofreram hoje. TOTVS, Localweb, Banco Inter, Americanas, Magazine Luiza, Cirela, MRV, todas acabaram caindo. Olhando para essas empresas, quem mais tombou hoje foi a Pets. E o resultado que a Pets divulgou foi controvertido. Algumas casas falaram que os resultados da Pets vieram um pouquinho positivos. Outros falaram que foi bem ruim. O fato ali que está pesando contra a Pets é que tem uma inflação alta afetando, e aí é uma questão meio setorial, né? É uma combinação de inflação alta afetando o consumo e também aumentando os custos da empresa, o que pode espremer as margens da empresa daqui por diante. As ações da Pets tombaram hoje fortemente, foram a maior queda do dia, 12,72%. Na sequência, empresas de tecnologia que eu já citei, como é o caso do Banco Inter e da Localweb. Pode ter um pouco de realização também, será, em Pets? Porque ela é uma das poucas empresas ali que sobreviveu, desde das empresas que fizeram IPO recentemente e tal, não deu para Pets hoje, né? Cada dia o Ibovespa faz uma vítima, a vítima do dia foi a Pets, tá bom? Hoje, olhando ainda para as situações pesos pesados, como eu falei, Vale e Siderúrgicas voltaram a cair. Hoje foi registrado uma queda de 4,2% na tonelada do minério de ferro lá no porto de Qingdao, na China. 4,2% não é pouca coisa. Ainda é efeito dos lockdowns que estão em andamento lá na China, que por sua vez geram pressão inflacionária, desorganizando as cadeias produtivas globais. E também aumentam o risco de uma desaceleração também na segunda maior economia do planeta. E aí o mercado fala, ixi, eles vão ter menos fome de ativos importantes, de commodities, como é o caso do minério de ferro. Os preços já caíram hoje olhando para isso. A exceção do grupo foi a Gerdau, que acabou subindo sozinha ali entre as empresas de mineração e siderurgia. Tá bom? Mais destaques do mundo corporativo de hoje. Volto a compartilhar a tela aqui. A gente vai caminhando para o fim da nossa conversa. Vale, falei agora do setor de mineração e siderurgia, né? A Vale confirmou, olha que legal, um acordo com a Tesla para fornecimento de níquel. Leio para vocês, a matéria está aqui no nosso site, suno.com.br/notícias. A Tesla assinou um contrato de longo prazo, aliás, a Vale assinou um contrato de longo prazo com a Tesla para fornecimento de níquel classe 1 nos Estados Unidos, a partir das suas operações que estão funcionando no Canadá. Isso de acordo com um comunicado divulgado hoje pela própria Vale nessa sexta-feira, né? Como eu disse, divulgado hoje. Com isso, a mineradora brasileira confirma ser a nova fornecedora de níquel da empresa de Elon Musk. No fim de março, a Bloomberg já tinha antecipado a informação ao divulgar que a Vale foi a solução que a Tesla encontrou para contornar a escassez mundial de níquel que perdura desde a pandemia e se agravou com a guerra na Ucrânia. O acordo está em linha com a estratégia da empresa, da Vale, no caso, de ampliar sua exposição à indústria de veículos elétricos, alavancando sua baixa pegada de carbono e posição de liderança no mercado como maior produtor de níquel acabado da América do Norte. Tá? O níquel é importante para a produção de carros elétricos. Agora, a Vale vai fornecer por um longo período o níquel para a Tesla, né? Mais um efeito colateral da guerra na Ucrânia. Impressionante como está tudo, de fato, interligado. Parabéns para a Vale aqui. Melhor para os acionistas, não é verdade? E, por fim, último destaque que eu queria colocar aqui, galera, essa pesquisa da FGV para o Dia das Mães, agora domingo. Inclusive, aproveito para deixar aqui o meu parabéns a todas as mães que nos assistem aqui, que participam das lives, que se informam. Obrigado pela audiência de vocês. Confesso que um problema que a gente tem aqui é a nossa audiência muito masculina. Então, temos poucas mães, poderíamos ter muito mais mães aqui. Quero mais mulheres nos assistindo, mais mulheres participando, mais mulheres investindo e mães, sobretudo, que merecem essa homenagem no domingo. Obrigado pela audiência de vocês. Que seja um dia incrível, tá? E que recebam muitos presentes. Inclusive, a FGV diz que a intenção de compras para o Dia das Mães já está acima do nível pré-pandemia. Tem avaliação aqui da Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da sondagem do consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Ela diz: esse resultado, né, de maior intenção de compra é influenciado por uma melhora no mercado de trabalho, mas também tem agora alguns efeitos que podem estar ajudando, como a liberação do FGTS, o meu já foi embora, e a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas. Isso pode ter tido algum efeito nesse aumento da intenção de compras para o Dia das Mães. Beleza? É isso. Na passagem de 2021 para 2022, a proporção de consumidores que pretendem gastar mais com o presente subiu de 2,8% para 6,5%, enquanto a fatia dos que pretendem gastar menos encolheu. Era um 46,9% no ano passado, agora são 35%. E é isso. Vamos caminhando para a nossa... para o nosso finzinho, para aquele movimento do... Ah, sim, e aí inauguramos o final de semana, tá? Não se esqueçam mais uma vez de dar uma olhada nos links que estão na descrição aqui para você abrir a conta na XP por meio deste link, tá? O jeito é esse link, tem que fazer aqui o cadastro, usar esse link, fazer uma transferência de R$100 e ganhar a assinatura da Suno Fundos Imobiliários, tá? De graça mesmo, ganhar mesmo. E também, falando de ganhar, falando de gratuidade, dá uma olhada no link que está aqui na descrição para você fazer o download do nosso e-book Guia Completo de Dividendos, o nosso campeão de downloads aqui da Suno, tá bom? Não se esqueçam de me ajudar com as inscrições também, hein? Para a gente bater essa meta. Já somos 45.560 agora, faltam 40. Tenho certeza que até o final do dia, com o público que está chegando aqui e tal, a gente chega lá. Uma ótima sexta-feira, finzinho de noite para vocês. Muito bom descanso. Abracem vossas mamães. Aqueles que já não têm as mães nesse momento, eu sei que é dolorido, é muito um momento de consolo para todos vocês, mas tenho certeza que tem uma mãe ali ao seu redor para você homenagear. Figuras tão importantes, estaremos juntos, tem conteúdo inclusive, tá, que vai ser publicado no nosso canal agora no sábado e também no domingo, segunda-feira, às 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos aqui juntos, com muita saúde, com muito ânimo, para mais uma semana que promete, hein, tomara que seja mais tranquila do que essa semana, pelo amor de Deus, né, ninguém merece. Bons negócios, bons investimentos sempre, bom descanso para todo mundo, que o final de semana seja abençoado e segunda-feira tamo junto de novo. Valeu, galera. Até mais.